Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é Ivan Nascimento. Ele é diretor da rede Escritolândia, uma rede de imóveis corporativos, que está em Criciúma há 18 anos. Não, há 20 anos. Há 20 anos em Criciúma. 18 anos ela ficou no mesmo endereço e agora ela está em novo endereço. Mas é uma rede que está há 25, quase 26 anos no mercado. Nasceu em Florianópolis, né? Ela é manezinha, uma rede manezinha, mas está aqui, a primeira filial da Escritolândia foi aqui em Criciúma e está aqui há 20 anos. O Ivan está contando para a gente a história, né? Ele já contou que quem fundou a Escritolândia foi o pai dele, e ele começou imediatamente a trabalhar junto com o pai. Era um adolescente na época, tinha 15 anos por aí, e desde então ele trabalha na Escritolândia. O pai não está mais, né, já faleceu, mas o Ivan que continua à frente do negócio, uma empresa familiar que tem 3 lojas no estado. Ivan, móveis corporativos a gente entende, né? Tirando aí o que a gente percebe de tendência de trabalhar em casa e criar uma estrutura em casa, né, que seja, tem esse aspecto de escritório, mas é móvel corporativo, é empresa, né? São escritórios comerciais, são empresas. Como é que é a estratégia comercial de vocês? Existe uma estratégia de relacionamento, por exemplo, com especificadores, com arquitetos, com engenheiros, extra loja, né? Fora da loja, como é que funciona essa estratégia para captar, para trazer esse cliente corporativo para o negócio?
A gente tem, historicamente, a gente fez muita publicidade, né? Muito comercial, muita TV, muito jornal, muita publicidade, rádio e tal. E isso fez com que a gente fosse muito conhecido, o nome fosse muito conhecido. Consequentemente, a gente consegue ter uma lembrança. A gente é, eu acredito, a loja de imóveis de escritório mais lembrada do estado, né? E isso facilita um pouco. Mas o desafio é bem grande. Porque o especificador, o arquiteto, o profissional que ele nos procura e que a gente faz contato e tem a nossa carteira de contatos, ele tem um nível de exigência bem grande. Ele traz os projetos, ele desenvolve os projetos, ele especifica os projetos conforme a gente pode oferecer ou a solicitação dele, porque eu não falei ainda, mas a gente tem uma fábrica de imóveis.
Ah, entendi.
Eu tenho... A época, a loja surgiu a partir da fábrica. A fábrica, inclusive, é um pouco mais antiga do que a loja.
Uhum.
Quem cuida da fabricação e tem a condição de estar na fábrica e ser de fato uma pessoa que entende da parte industrial é meu irmão, que chama-se Ângelo Nascimento. Ele tem essa veia da fabricação, então a fábrica é tocada por ele que faz essa fabricação.
Mas a Escritolândia, as lojas Escritolândia não trabalham exclusivamente com os móveis fabricados por vocês. Vocês têm outros fornecedores de móveis.
Sim, a grande parte dos nossos produtos é de fornecedores externos, até porque a fábrica acaba não tendo condições de fabricar toda a demanda das 3 lojas. Então, a gente tendo condições de atender o profissional com a parte também de marcenaria, isso facilita o atendimento por completo. Eu tenho feito nos últimos, vamos usar os últimos 5 anos aí, grandes trabalhos com a marcenaria, que é o que traz um projeto muito mais personalizado, muito mais adequado à solicitação do profissional, e ou também a solicitação do cliente, porque a gente também consegue atender o cliente e desenvolver um projeto com ele. Eu tenho os projetistas dentro da loja e claro que os vendedores eles têm um ensinamento e aprendem sobre desenvolver projetos, tanto home office quanto corporativos, né? E isso facilita muito a vida do nosso cliente e do profissional que nos traz a especificação.
Zé, a fábrica ela atende com uma área sob medida e outros com móveis...
Uma linha corporativa. A gente tem 2 linhas na fábrica, na nossa fábrica, e a marcenaria separada. E de fato são profissionais diferentes.
Uhum.
Né? Quem tem mão para fabricar marcenaria é um profissional. E quem tem habilidade para fazer detalhes de fabricação pronta já, são outros profissionais.
E aí o especificador, no caso o arquiteto principalmente, ele vai mais para a marcenaria. Ele é um cliente mais para a marcenaria.
Sim, porque ele vai personalizar.
Uhum.
Né? E os arquitetos eu tenho que elogiar. O profissional da arquitetura, do design, ele está muito modernizado, está muito bom. O aprendizado deles ficou muito bom.
O fato de vocês terem essa área de marcenaria, né, de móveis sob medida, e essa relação com o arquiteto, que é um cara informado, que é um cara que busca o que está no tendências no mercado, influencia também a fabricação dos móveis, das linhas, o que não é sob medida?
Influencia totalmente. A semana retrasada eu tive uma reunião com um profissional exatamente para ele me ajudar a definir padrão de cores novos, tipos de acabamentos, que tipo de imobiliário teria um resultado e um atrativo maior para o cliente final, podendo atender tanto o corporativo que foi desenvolvido por ele, pelo arquiteto, também o pessoal do pronto, o pessoal do móvel que está pronto, que está ali, que já está fácil para entregar. E um outro diferencial nosso é exatamente a questão da entrega. Eu tenho uma linha de produtos que eu faço muito estoque. E estoque bom, estoque pesado, para poder atender o cliente com muita agilidade. Então eu tenho um centro de distribuição em Florianópolis. A loja aqui de Criciúma também tem um depósito, que eu faço um estoque aqui, e quando precisa com mais agilidade eu trago de Florianópolis, que a gente está aí próximo, então é fácil de trazer. Então a nossa entrega ela se torna muito rápida, né? O estoque é bom, eu invisto em estoque, é uma estratégia comercial minha, é investir muito em estoque. Isso não é fácil de fazer, a logística, mas a gente faz porque é interessante, é bom pro mercado a gente poder atender o cliente rápido. Ele pede, a gente tem.
E a questão do tipo de móvel, tu falasse, a gente tem uma linha ali que faz muita produção, e estudo de cores, né? Falasse em estudo de cores. Tem frequência o lançamento de novidades? Vocês trabalham com um sistema, uma indústria, tanto a indústria quanto loja, né? Que trabalha com móveis corporativos. Tem um calendário de lançamentos? Tem que estar sempre lançando coisas novas? Ou uma coisa que se movimenta um pouquinho mais lento do que a decoração residencial?
O nosso ramo ele é muito dinâmico. Uhum. Né? Nós temos duas feiras praticamente por ano que trazem lançamentos de matéria-prima, de acabamentos e de design. Né? Nós temos duas feiras importantes no nosso ramo do corporativo. E isso está muito dinâmico. Eu tive nessa feira, inclusive, semana passada, que trazia detalhes de acabamento, matéria-prima, a parte fabril. Né? Inclusive, com essa viagem, nós tomamos boas decisões em relação a maquinário, em relação a acabamentos e investimentos que nós vamos fazer de hoje para frente. Que obviamente a dinâmica do mercado e da indústria não nos permite esperar, não nos permite deixar para ano que vem. As coisas têm que ser muito dinâmicas e rápidas, decisões rápidas. Porque o mercado, ele nos cobra, o mercado ele nos coloca nessa condição de ser rápido na decisão. E isso a gente procura fazer, claro que sempre com uma medida e uma segurança, né? Nós somos muito seguros. Não é à toa que nós temos aí mais de 25 anos, que é a questão de segurança. A gente tem que saber o que está fazendo também.
Ivan, a gente falou no primeiro bloco sobre a mudança do mercado, né? Desde que a Escritolândia foi fundada, o que mudou no design dos móveis mesmo, né? E veio a preocupação com a ergonomia, veio a tecnologia, veio uma série de fatores que influenciaram o design dos móveis. E nós tivemos agora, mais recentemente, esse movimento, vamos chamar de movimento Google, né? Entre aspas, que é um movimento com influência muito forte das startups nestes ambientes corporativos, trazendo mais cor, mais informalidade, áreas mais abertas. Isso influenciou no negócio de vocês? Esse querer ser igual ao Google influenciou no negócio de vocês?
Isso influenciou muito. A questão da criatividade, a questão do ambiente prazeroso, aquela coisa de que eu estou bem onde eu estou, o meu trabalho é agradável, é bom, é prazeroso, então o meu... A minha criatividade, ela explode, ela vibra muito. O Google, ele virou uma referência porque, de fato, o Google, meu Deus do céu, pensou em alguma coisa, coloca no Google.
Uhum.
Então, ele passou a ser essa referência. E o ambiente que a Google colocou, trouxe para diversas empresas, diversas startups, E a gente tem que entender que em Criciúma tem grandes empresas de tecnologia, e grandes, grandes mesmo, que às vezes a gente nem sabe o quanto tem de empresas de tecnologia em Criciúma e na região, que vão adotar esse perfil porque querem, de fato, também se beneficiar da criatividade das pessoas. E as pessoas, cada dia, estão mais criativas. E isso vai trazer um ganho para todo mundo.
Isso influenciou, por exemplo, na renovação do ambiente das empresas? Vocês perceberam empresas renovando seus ambientes por influência desse movimento de Google, né? Enfim, das startups, de forma geral. A gente fala de Google, que foi o que ficou icônico, né? Mas das startups, em geral, vocês perceberam empresas até mais quadradas, entre aspas, buscando essa renovação de ambiente?
Isso aconteceu até, ainda há pouco eu comentei sobre falar de 10 anos, depois eu trouxe para 5 anos. Mas vamos voltar de novo de 10 anos para cá, né? O investimento nessa área do mobiliário, do profissional, da ergonomia, do convencimento de a pessoa vir e atender a expectativa de uma forma geral e poder aflorar a sua inteligência, a sua criatividade, isso explodiu.
Uhum.
Os empresários, de uma forma geral, e eu sou muito indicador disso, eu gosto de falar para o empresário o quanto ele pode crescer, o quanto ele pode desenvolver. O meu cliente, quando eu atendo pessoalmente, eu tenho a oportunidade de dizer para ele que ele vai crescer, que o negócio dele vai dar certo, que ele invista sim, porque as coisas vão dar certo a partir do que ele quer. Isso é muito bom, isso causa um ambiente, uma sinergia muito agradável. Então as pessoas, os empresários estão investindo sim, estão melhorando o seu ambiente. Essa coisa do quadrado, olha, existe ainda, existe. Uhum. Mas eu vou dizer que a roda gira, o mundo muda, as coisas evoluem. E por mais que às vezes não se queira investir, não consegue.
O fato da Escritolândia ter a sua matriz em Florianópolis, né, a sua base estar em Florianópolis, que é uma cidade que viu esse setor de tecnologia avançar muito, né? Eu até estava escutando uma informação esses dias de que o faturamento de Florianópolis, né, o retorno que Florianópolis tem com as empresas de tecnologia é maior do que ela tem com o turismo, né? E é um setor silencioso, as pessoas quase não enxergam esse setor. O fato de vocês estarem próximos dessa efervescência tecnológica aqui no estado ajuda a dinamizar o negócio de vocês, de vocês se adaptarem mais rápido a essas necessidades das empresas?
Eu ontem, por acaso, estive lá em Florianópolis, na ACAT,
uhum,
que é o MID, que é uma grande incubadora, que é, eu posso dizer que eles são os primogênitos nesse negócio.
Sim.
Né? Eles fizeram com que isso desenvolvesse. Eu me lembro que na década de 90 eu já atendia eles, eu já fazia um trabalho com eles para ampliação, e essas incubadoras estavam começando a crescer, a nascer, e olha, hoje a gente entra lá, é uma coisa realmente impressionante.
Dá gosto de ver, né?
É agradabilíssimo, o ambiente é fabuloso. Nós teremos agora, no início do mês de maio, mais um setor dentro do MID que será inaugurado, isso eu fiquei sabendo ontem, com várias empresas de grande porte fazendo investimentos na área tecnológica, investimentos pesados, virando grandes SA. Coisas assim que, como tu falou, silenciosas, a gente quase não vê, ou não ouve, ou talvez não quer dar essa atenção, mas eu vou dizer que é uma grande indústria, é a área da tecnologia e da informação.
E vocês que são, vamos chamar de hub, né, nesse negócio também, vocês percebem, vocês sentem o crescimento desse setor aqui na... Aqui em Criciúma, tu falasse, aqui tem grandes empresas,
aqui,
né?
Aqui tem grandes empresas de tecnologia, grandes, grandes, né? O investimento deles também é alto, né? Eu já tive um trabalho feito para ampliação, inclusive, de uma filial em Florianópolis, né? De uma empresa, uhum, de Criciúma, que abriu uma filial em Florianópolis, num local que é um centro tecnológico, né? Exatamente por causa disso, porque entendendo que são grandes, mas que o espaço de crescimento é infinito. O céu é o limite.
Uhum.
Então, sim, podem continuar investindo, podem continuar fazendo esse trabalho, porque vai dar resultado, sim. A área da informação, da tecnologia é muito, muito ampla. né? E só vai crescer, não tem como. E o mobiliário para agradar, para fazer com que elas continuem crescendo, é um fator chave para isso, né? Acontece muito de se criar um ambiente Google, que todo mundo fala, e é uma realidade, né? Os projetos que os arquitetos trazem com essa demanda é cada vez mais frequente, né? E é muito interessante porque é muito criativo. O profissional, ele traz umas coisas que a gente olha e pensa, olha, que criatividade, que coisa fantástica. Como que as coisas estão bonitas, prazerosas, como que a gente está preocupado com isso, né? O empresário está preocupado com isso. Até mesmo aquele que não quer investir muito, que acha que não precisa, ele é convencido. Ele entende que sim, ok, vamos investir porque vale a pena, isso vai dar resultado. Então vamos lá, vamos para frente.
E as casas, né? A gente vê também um movimento aí no mercado das pessoas trabalhando em casa. Muitas vezes as empresas... transformando os ambientes das casas dos colaboradores no ambiente de trabalho, né, ou investindo no sistema de home office mesmo, isso tem influenciado o mercado de vocês? Tem influenciado algum tipo de desenvolvimento de móvel mais específico para esse objetivo?
Tem. E aí nós temos agora dois pontos. Trabalhar em casa é prazeroso. Eu quero um ambiente gostoso, é a minha casa, é onde eu vou estar ali muitas vezes com o seu marido, ou com sua esposa, com seu filho, com a sua família. E esse ambiente, ele precisa ser gostoso, né? Então, de fato, as pessoas estão investindo mais nesse quarto que virou um escritório, ou nesse espaço de casa que eu vou fazer ele ficar bem mais aconchegante. Isso está fazendo com que as pessoas se sintam melhor. E aí não é um trabalho. É um prazer de fazer isso, né? Imobiliário bem desenvolvido e bem preparado, ele vai ajudar nesse ganho produtivo, nessa evolução das pessoas de trabalhar em casa. E há uns dias atrás, eu recebi alguns clientes com uma demanda, que foi a seguinte: tem alguns órgãos públicos que estão colocando a condição de alguns colaboradores poderem trabalhar em casa, com um critério de produtividade, e que se atingir esse critério, pode sim trabalhar em casa. Monta-se um escritório, e esse escritório tem uma normativa, tem uma solicitação e uma indicação do órgão para que seja um ambiente dentro de normas e com qualificação para que a pessoa não venha ter dificuldades de produtividade, e a pessoa se adequa e consegue exercer o seu quadro de trabalho em casa. Isso é uma experiência que está sendo feita em Florianópolis. Acho que vai dar certo, acho que vai acontecer de ser bom para o colaborador que estiver preparado para isso, porque isso também precisa de uma boa adequação. A pessoa tem que se preparar para conseguir estar em casa e ser produtivo, né? E para o órgão também, que não precisa trazer um profissional para um local para ele desenvolver um trabalho. Então isso é uma experiência nova para nós brasileiros, né? Mas que a gente já sabe que em outros países isso já acontece com uma frequência maior.
Isso muda alguma coisa na forma de trabalhar da Escritolândia? Isso pode mudar, né? Porque é um movimento inicial ainda. Mas pode mudar alguma coisa na forma de trabalhar? Por exemplo, ao invés de vender para o corporativo, vocês vão vender para o consumidor final, ao invés de vender grandes volumes para um cliente, vocês vão vender picado, porque cada um vai fazer do seu jeito esse ambiente de trabalho em casa. Acha que impacta alguma coisa no negócio?
Eu acho que é mais um movimento do mercado. É mais um momento em que a gente vai se adequar à solicitação do mercado. A gente já atende home office, a gente já atende corporativo, a gente já tem isso claro para nós, a gente já sabe fazer isso, é o nosso métier. Então é mais uma questão de se adequar ao que vão solicitar, ao que vai ser trazido para a nossa demanda. Eu não vejo grandes dificuldades nem grandes problemas, eu ainda não consigo ter uma definição se isso vai melhorar, se isso vai diminuir ou aumentar o meu faturamento. Eu acho que é simplesmente uma demanda, e se eu me adequar a ela, eu vou conseguir ter resultado sim. Então, meu olhar eu vou estar dentro desse processo, eu vou continuar nesse negócio, né? Eu vou desenvolver.
A necessidade que tiver que atender, eu vou atender.
Vou atender.
Nós conversamos hoje no programa Empreendedores com o Ivan Nascimento, que é diretor da rede Escritolândia. Muito obrigado, Ivan, pela sua presença aqui. Ele veio de Florianópolis, veio fazer uma visita à loja em Criciúma, visita que faz todo mês, né? A loja em Criciúma. E aí passou aqui para dar essa entrevista para a gente no programa Empreendedores. Muito obrigada pela tua presença, Ivan.
Eu que agradeço.
E a você que nos acompanhou neste fim de semana, muito obrigada pela sua audiência. Todo sábado, 9:30 da manhã, você acompanha o programa Empreendedores. E no domingo tem o reprise, às 10:30 da manhã. Eu espero por você no próximo fim de semana. Até lá!